Sem saldo no multibanco da esquerda, o orçamento do governo socialista chumbou e o país aguarda a decisão de um presidente que, por estes dias, recebeu Paulo Rangel e anda a ver movimentos à esquerda e à direita depois de ter passado as últimas semanas a falar em eleições. Vermelho, código vermelho, no PSD e no CDS. As oposições internas tentam fazer levantamentos para garantir um cheque eleitoral com cobertura. Do outro lado, Rio e Rodrigues dos Santos parecem concertados. Até tinham reunião marcada para esta sexta-feira, mas a operação foi cancelada. São temas para este Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, por quem hoje começo. Boa tarde a ambos, bem-vindos. Tivemos uma semana cheia, como se previa, o orçamento chumbou. Andamos já em modo pré-eleitoral com o Presidente, amanhã, sábado, a receber os partidos. Mas sugeria voltarmos um bocadinho atrás ainda, porque não tínhamos falado desde essa altura, para recordar o momento do chumbo e as declarações de António Costa, que pediu uma maioria duradoura e estável. Assim é que é.
Vamos recuar a 2017 ou ficamos só pela...
Vamos só pela quarta-feira.
Porquê 2017?
Porque eu acho que 2017 foi a altura onde esta solução de facto morreu e não propriamente 2019 ou 2015. E já que perguntou, quero esclarecer porquê. Porque foi em 2017 que acabaram de ser cumpridos os acordos escritos. Entre as quatro forças políticas e onde se começou, na minha opinião, uma espécie de um governo de gestão. Mas não é isso que agora está em causa, não foi isso que tu perguntaste. Falaste muito de multibancos, que eu percebi muito bem. Várias indiretas ao multibanco, mas pronto.
Assim anda a política. Assim anda é o nível política. Do multibanco.
Não, é que... Eu percebo muito bem o enquadramento que António Costa quer dar com a maioria duradoura. E eu não só percebo, como subscrevo 10.000% o que António Costa diz. Eu não subscrevo, nem deixo de subscrever, o facto da maioria duradoura e estável ser para ele ou para outro partido qualquer ou grupo de partidos. Mas parece-me evidente que nós precisamos, como do pão para a boca, de uma maioria estável, duradoura e que dê alguma estabilidade política. Não é de agora que precisamos dela. Já aqui disseram muitas pessoas que era bastante perigoso, para não dizer outra coisa, mas inconsciente mesmo, que numa altura da nossa vida em comum tão decisiva, não só por aquilo que se adivinha, uma possível crise, mas mesmo que essa crise não existisse, mas onde há uma tentativa de recuperação, onde nós vamos ter um grande quadro de apoio que pode, em parte, tentar começar a fazer mudar alguns problemas estruturais que nós temos, nós não termos uma maioria estável no Parlamento, não termos um governo que seja suportado por uma maioria estável no Parlamento. E o maior problema que eu vejo com esta crise, quer dizer, que tem dois lados. Em primeiro lugar, vejo um grande problema com esta crise, por não termos governo e teremos de ir a eleições, e o quadro eleitoral provavelmente não se mudar muito. Esse é o maior problema. E as soluções que se prefiguram, à partida, não é, são muito, muito difíceis de obter uma boa solução de governabilidade. Porque, repara, primeiro, há que dizer isto. Eu não faço ideia, mesmo, e acho que ninguém, do como vão ser sequer aproximadamente os resultados eleitorais. Por vários motivos. Primeiro, porque as consequências, nós não sabemos qual vai ser a leitura das pessoas sobre a culpabilidade da quebra desta solução. Nós não sabemos como é que vão estar organizados e quem é o líder do maior partido da oposição e dos outros partidos da direita, todos, aliás, com exceção da iniciativa liberal, e, portanto, há aqui um conjunto de incógnitas brutais. Mas, e voltando um bocadinho atrás, não só esse é um, apesar de ser um problema grave, apesar de nós não sabermos o que é que ia acontecer, eu sou da opinião que não havia outra solução. Que não havia outra solução, não há outra solução que não existe, que não sejam as eleições. Acho todo este movimento que está a ser feito pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda a tentar encontrar uma plataforma, não, só vai cair porque o Presidente quer, não é verdade. Quer dizer, os três partidos não se entenderam e, por não se entenderem, caiu
Mas o argumento que ainda esta sexta-feira se ouviu do PCP, que agora tem sido iniciado pelo PCP, de que o governo não precisa, que não são precisas eleições e que o governo poderia continuar a governar e até apresentar uma outra proposta orçamental, isto faz sentido?
Não faz sentido nenhum, de forma nenhuma. Politicamente, aliás, era terrível, porque o que nós temos, de facto, à nossa frente, o Parlamento, neste momento, precisa de relegitimação. É isto que nos dizem, porque nós tínhamos uma solução de governo, má ou boa, havia uma solução de governo e deixou de haver. Eu não vou voltar atrás, já disse que isto era uma mistificação, não vou voltar a isso, já disse isso muitas vezes, mas é o que é. E nós, neste momento, precisamos de arranjar que o povo valide, mesmo que seja, uma solução, uma situação que não tem solução. Mesmo que essa seja a decisão do povo, é preciso que haja um comprometimento popular por aquilo que se vai passar agora. E depois, veremos. Acho que ainda vamos ver isso hoje. Ou pelo menos vamos tratar
disso. Vamos tentar
assunto.
Ver. Pedro Adão e Silva, as eleições são inevitáveis também para leitura. Se essa clarificação poderia ou não ser feita de outra maneira que não passando por eleições?
Bom, são inevitáveis que o Presidente da República assim o disse já há umas semanas e, portanto, e cabe ao Presidente da República, ele que tem essa competência e esse poder. Portanto, do ponto de vista de facto da inevitabilidade, a resposta é claramente sim. Se poderiam não ser inevitáveis, eu devo dizer que acho que não. Não vejo que solução é que poderia ocorrer sem eleições, a menos que no atual quadro, na atual configuração parlamentar, fosse possível encontrar outra solução. Agora, uma solução com os mesmos protagonistas que viabilizaram os orçamentos passados, como essa está descartada, não vejo nenhuma alternativa às eleições.
E havendo eleições, António Costa, que já por duas vezes nunca pediu maioria absoluta, mas pediu sempre maiorias reforçadas, tem hipóteses de ganhar ou este, como dizia o Pedro Marques Lopes, e o que tem, aliás, as eleições autárquicas também o mostram, não existe esse ímpeto de atribuir um partido a maioria de votos?
Eu acho muito difícil... Por definição, em Portugal, as maiorias absolutas são difíceis e são crescentemente difíceis. Porquê é que são, por definição, difíceis? Porque o nosso sistema é proporcional e, portanto, tem incentivos para a representação de vários partidos. Tivemos, excepcionalmente, três maiorias absolutas em 47 anos de democracia e o sistema foi desenhado para não gerar maiorias absolutas. Ainda assim, acresce que o sistema se foi fragmentando. Nós temos 9 partidos com representação parlamentar. Eu não sei bem como é que se consegue uma maioria absoluta de um só partido com 9 partidos com representação parlamentar, independentemente de nós não conhecermos bem o contexto em que vão decorrer as próximas eleições, já digo qualquer coisa sobre isso, não há nenhum fator que nos leve a apostar no desaparecimento de um dos 9 partidos. E, portanto, com 9 partidos, eu não sei bem onde é que há o espaço para...
Estavas a falar do CDS?
Não vejo. Há 9 partidos e acho que, apesar de tudo, não consigo dizer se o CDS vai ter um deputado, 2 ou 3, mas eu, apesar de tudo, acho que todos os partidos que estão neste momento no Parlamento, talvez com exceção do que foi o Livre, repetirão a eleição de deputados. Portanto, acho que o espaço para a maioria absoluta é curta. Acho que o resultado das próximas eleições é muito incerto. Porque, eu disse isso várias vezes, estou sempre a chamar a atenção disso, as sondagens são fotografias de um determinado momento, a pergunta que é feita nas sondagens é se houvesse eleições, em quem é que votaria, mas a pergunta se houvesse eleições é uma pergunta totalmente hipotética num cenário em que não está para haver eleições, a não ser que haja eleições ordinárias.
E, portanto, e agora nem isso dá,
as pessoas estão a ser questionadas para um cenário eleitoral que está longe de estar estabilizado e que quando foram questionadas a última vez nem sequer se vislumbrava, porque ninguém antecipou este contexto que vivemos hoje. Depois, há vários fatores decisivos que não estão resolvidos. Bem, o primeiro dos quais é que quer o PSD, quer o CDS estão em processo eleitoral interno. E, não sabemos quem vai sair vencedor, e, 2, não sabemos de que sequelas internas é que a eleição deixa, quer no CDS, quer no PSD, e se há tempo para a recomposição. Não sabemos bem também qual é a avaliação que os portugueses fazem dos acontecimentos dos últimos dias, porque uma coisa, eu diria que sim, essa é certa. Há 10 dias, 15 dias, a crise era uma coreografia dos políticos. Significava que as pessoas não estavam com atenção. com a atenção que os comentadores, os jornalistas de política e os políticos prestam aos acontecimentos políticos. Mas, entretanto, deixou de ser uma coreografia e passou a ser uma coisa que passou a ter existência material. E logo, agora as pessoas estão a despertar para isto. E, portanto, a interpretação que está a ser feita é uma interpretação que começou esta semana, a meu ver. Olha, há um indicador muito interessante destas coisas que dá bem para medir. Audiências de televisão de programas de análise política. Exatamente. Duplicou. Da semana passada para esta semana, duplicou.
E em algumas situações, triplicou.
Significa que, de repente, as pessoas passaram a estar interessadas e a prestar uma atenção a assuntos que, eu diria até felizmente, não prestam atenção sempre, durante todo o ano. E, portanto, agora as pessoas estão a prestar atenção, não sabemos nada do PSD, não sabemos como é que vai ser a responsabilização e este jogo de passa-culpas sobre quem é que precipitou a crise que os portugueses não desejavam, os portugueses queriam que a legislatura chegasse até ao fim. Isso tem, aliás, uma outra consequência, que eu julgo que as próximas eleições serão muito disputadas em torno da questão de quem é que oferece uma solução de governabilidade e de estabilidade.
Aliás, o António Costa assumiu-se como referencial de estabilidade, apelando aos tais 2 milhões que não queriam a crise.
Os 2 milhões que não queriam a crise e que votaram nos partidos à esquerda. Bom, mas e como é que esse voto se reparte agora e como é que é possível o PS voltar a dialogar com os partidos que agora não foi possível dialogar? Acho que esta é a questão-chave do lado dos partidos à esquerda. O PS só é politicamente viável enquanto solução de governo se for capaz de dialogar com os partidos à esquerda. É. As eleições, porque não pode ter maioria absoluta, acho eu, e portanto precisa...
Há outras hipóteses de fazer maioria,
não,
sem ser com os partidos
não acredito, não acredito.
Que tem o nome deste programa.
Que tenha estabilidade. Não, que tenha estabilidade. É assim, eu acho que a discussão nas próximas eleições, a discussão eleitoral, não digo que é o que depois a seguir às eleições vai ter de ser tratado pelos partidos, mas a discussão eleitoral vai ser muito sobre a estabilidade. Quem é que oferece soluções estáveis? E o reforço do voto no Partido Socialista, no Partido Social Democrata, é um caminho para a estabilidade. Isto é, se um dos dois sair muito reforçado, ou marginalmente reforçado, no caso do PS, isso ajuda. Nós temos aqui um exemplo, e no PS ajuda no sentido da capacidade do diálogo à esquerda. Isto implica aqui um equilíbrio difícil. É gelo fino, que é o PS precisa de manter a capacidade de falar à esquerda para ser politicamente viável, mas precisa também de atacar, entre aspas,
mas
os partidos
queimar
à
pontos,
esquerda
sem queimar pontos,
para ser eleitoralmente reforçado. E isso não é um exercício fácil. Agora, o dia a seguir às eleições pode acontecer tudo, quer dizer, podemos ter uma maioria de direita, podemos ter de novo uma maioria de esquerda. A maioria de esquerda poderá ser uma maioria agregada, mais curta do que a que temos neste momento no Parlamento. Acho que mesmo que o PS saia reforçado, ou fique mais ou menos na mesma, eu antecipo um recuo da votação no Bloco e no PCP. Portanto, as condições dos conjuntos partidos à esquerda pode ser pior do que a que temos hoje.
E à direita...
Posso? Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto. Há um exemplo de repetição de eleições com perdas nos partidos que foram incapazes de encontrar um entendimento e que na repetição, com menos votos, foram capazes de se entender, que é a Espanha. O PSOE perdeu um pouco, o Podemos perdeu bastante, o Vox subiu imenso, e isso levou ao entendimento que é o que governa a Espanha hoje. Bom, à direita, não sei se posso acrescentar...
Sim, eu ia perguntar-te à direita, nomeadamente com o fator do eventual crescimento do Chega, também a condicionar...
Bom, eu acho que há dois cenários que são berbicachos para o Presidente da República. E, de certa forma, podem inaugurar um impasse constitucional, fazer-nos regressar, aliás, ao impasse constitucional dos primeiros anos da nossa democracia, e que acho que são dois cenários que têm grande probabilidade de acontecer. E são, competem entre si, são alternativos. Isto é, uma maioria mais pequena, mas uma maioria de esquerda, mas com as mesmas dificuldades de diálogo que tivemos agora neste orçamento, ou uma maioria do conjunto da direita, contando o Chega para o conjunto da direita. E pior cenário, com o PS mais votado que o PSD e o Chega com uma votação muito expressiva. Eu julgo que este segundo cenário pode levantar mesmo sérios problemas de governabilidade, assim como o outro. Também acho que há problemas de governabilidade no outro cenário.
Pedro Marques Lopes, estavas aí ansioso.
Não estou... Eu acho que a ideia da geringonça era uma excelente ideia. Quer dizer, trazer finalmente quase 1 milhão de eleitores para a representação, para a governação, ou pelo menos para a próxima da governação, era uma boa ideia. Mas afinal, os 41 anos de democracia valeram mais do que a experiência destes 6. Ou seja, o que nós nos temos de perguntar é o seguinte: o Pedro estava a dizer, bom, aqui é da hipótese do entendimento à esquerda. Eu relembro que este entendimento à esquerda, este muro que António Costa disse que derrubou, não derrubou nada. Quer dizer, este é os factos são estes. O Partido Socialista e o Bloco de Esquerda entenderam-se durante 2 anos para a reposição de rendimentos e de condições que existiram para repor a situação antes da Troika, ou dos direitos que foram tirados da Troika. Depois disso, os 3 partidos não se entenderam para praticamente nada de estrutural e de mudanças que o Partido Socialista queria fazer, porque o Bloco de Esquerda e o PCP não queriam. O que é que isto me leva a dizer?
Tirando os manuais escolares gratuitos, os espaços sociais mais reduzidos.
Achas que o Partido Socialista não faria isso?
Não sei, a verdade é que não tinha feito antes.
Pedro,
quer dizer,
eu também me lembro, eu não quero fazer de advogado do diabo do Partido Socialista, mas eu recordo-me de que, por exemplo, o rendimento social de inserção é uma obra do Partido Socialista, não é uma obra da geringonça, por exemplo.
Sim, não temos o contra...
Portanto, não temos o contrafactual.
O contrafactual, mas a verdade é que há 15 anos a discussão sobre manuais escolares gratuitos era uma discussão que, por exemplo, era vista como
verdadeiramente
exorbitante.
Ó Pedro, mas não temos o contrafactual nem para isso, nem para o rendimento social de inserção.
Sim.
Portanto, isto é, enfim, foi...
Não, isto é só para dizer que há coisas que aconteceram que vão para além daquilo que...
É verdade que...
E que eram bandeiras do PCP,
sim,
por exemplo.
Sim, eram verdade que são medidas, mas...
Não, eram bandeiras do PCP.
Em partes essenciais e partes que são muito mais relevantes e que são estruturais, como segurança social, como legislação laboral, estamos conversados. E se esse tipo de medidas serão medidas que qualquer...
Por acaso, acho que o tema da mobilidade das famílias que utilizam transportes públicos é
também,
uma coisa mesmo
Pedro,
muito importante.
Pois eu também acho, mas também acho que esses temas, qualquer governo social-democrata da Europa ou democrata cristão, tem esse problema basicamente resolvido. Portanto, não me parece que isto seja vital ou estrutural dentro desta eleição. E os 41 anos foram quando os partidos estiveram de costas uns para os outros. Até dando para tudo isto.
Estás a dizer, no fundo, que os 40 anos ensinaram que só o PS e o PSD se entendem para reformas essenciais?
Eu quero deixar absolutamente claro uma coisa. Eu, Pedro, queria muito, porque isso era bom para a governação, bom para a estruturação do sistema político, que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista tivessem uma capacidade de governação estável, e que o outro lado, o outro bloco, também tivesse capacidade de fazer maiorias estáveis. Isso era o que eu queria. Mas o que eu quero vai de encontro à realidade. E o facto é que estes 3 partidos, lamento, não se entendem. Portanto, o que nós temos perante nós, o que provavelmente vai acontecer, e eu insisto, abro outra vez um enorme parênteses, dizendo, eu não faço mesmo ideia, não tenho, nem me atrevo a prever o que se vai passar nas próximas eleições. Não me atrevo. As variáveis são enormes, enormes, enormes. Nem nenhuma sondagem que foi feita até hoje diz, aí é que diz rigorosamente zero naquilo que vai passar. Mas eu olhando, o meu desejo era que os 2 partidos, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, crescessem muito e fossem pilares das suas áreas políticas. Mas sendo isso, mesmo nessa circunstância, e sendo possível fazer outro tipo de coligações, eu olho para o cenário, e apesar de o Pedro ver que um Bloco de Esquerda e um PCP mais fracos, penso que é razoavelmente isto que o Pedro disse, abriria uma melhor possibilidade de entendimentos entre o PS e eles.
Não sei se isso... Não sei se isso é assim.
Era um dos cenários.
Sim, não sei se é se isso acontece. Mas
okay.
Acho que é um dos cenários
uma
prováveis. É alguma manutenção do PS e um recuo do Bloco e do PCP.
E que tu trazias à colação, e é um argumento, de que foi esse cenário de maior enfraquecimento dos parceiros à esquerda em Espanha, deu direito a uma coligação mais estável. É verdade. Eu tenho sérias dúvidas que esse tipo de acontecimento possa suceder aqui. Por outro lado, tenho um outro cenário, que é à direita, É muito difícil com esta fragmentação e como está definida neste momento o centro-direita e a direita, obter uma solução de governabilidade. Mesmo que haja esse cenário de ser possível ao Partido Social-Democrata fazer uma coligação com o Chega, que vai ser um dos temas da campanha, não há dúvida nenhuma, porque o Partido Socialista vai cavalgar, não tenho dúvidas nenhumas, vai cavalgar esse fantasma de que há uma possibilidade disso acontecer. Enfim, são narrativas, não irei julgá-las quando elas acontecerem. Acho mal se o fizer, mas aceito. Mesmo que isso aconteça, os dois líderes possíveis do PSD já rejeitaram esse tipo de situação. E se isso acontecer, torna um problema à esquerda ainda maior. Portanto, o que eu digo é que com este cenário, e nós precisando, como do pão para a boca, de estabilidade governativa, a única solução, a pior solução possível, é provavelmente a solução possível. A pior solução que existe no nosso sistema partidário, a pior de todas, é um Bloco Central. Ou seja, uma espécie de uma coligação, ou de o PS e o PSD irem para o governo, os dois. É a pior coisa que pode acontecer. Particularmente agora. Porque no tempo de Mota Pinto era completamente diferente. Porque os extremos não eram o que são hoje. Neste momento é uma situação extraordinariamente perigosa haver uma solução de Bloco Central. Porque vai inevitavelmente crescer dos lados e é uma solução, por definição, instável. Mas a pergunta que eu faço é qual é a outra alternativa? Dir-me-ão, mas irem os dois para o governo? Eu acho que não, acho que isso é impensável.
E havendo acordos parlamentares?
Acho isso impensável. Eu acho que o que se me afigura razoável, mais uma vez digo, pior solução possível, mas o que me segura a resolver é esta solução acabar por acontecer com acordos pontuais, com acordos de anuais, como existia no fundo com a geringonça, mas que consigam gerar estabilidade para que se
mas
faça
aí,
o que tem de
pergunto,
ser feito.
Isso com o Rui Rio provavelmente poderia acontecer. Com o Rangel, acreditas que isso seria possível?
Eu acredito que os líderes dos partidos... Eu ainda acredito, mas acredito francamente. São pessoas que olham primeiro para o país e depois para os partidos e para os seus interesses pessoais. Francamente que acho. Francamente acho. Acho que António Costa faz isso, Rui Rio faz isso, Paulo Rangel eventualmente fará isso e todos os outros líderes farão. E, portanto, se a situação for vivermos mais um ano ou dois anos numa instabilidade constante, a ter de marcar eleições de 6 em 6 meses, a não conseguir aprovar orçamentos, ou mesmo aprovando orçamentos, viver numa instabilidade perfeita, completa, peço desculpa, eu não sei, eu acho que tanto um como um pensarão nisso. Agora, digo-te já, Rui Rio e Paulo Rangel, durante a campanha, vão dizer 1000 vezes que rejeitam
dessa
a formação.
Dessa água não
para. Isso eu não tenho dúvidas. Claro que eu percebo a tua pergunta, peço desculpa, já termino, percebo a tua pergunta. Rangel, com aquele seu estilo truculento, será muito difícil...
E que afastou e tem que criticar...
Será muito difícil...
O discurso é muito diferente do Rio, que tem falado...
Nós vivemos num país onde Jesus Cristo baixou à terra e o irrevogável transformou-se revogável. Portanto, mal ou bem, estas coisas valem o que valem. É pena. Mas é evidente que um acordo será menos, digamos... com perspectivas de ser cumprido mais se for Paulo Rangel do que for Rui Rio, isso eu dou de barato.
Pedro Adão e Silva, tu há pouco falavas nos 3 cenários possíveis, não incluías este cenário do eventual Bloco Central. Pergunto se achas que é uma hipótese que se coloca. E por outro lado, como falaste nas feridas e no tempo que vai levar, sim, provavelmente a sarar as feridas internas, estamos hoje, sexta-feira, em noite de Conselho Nacional e até nestas questões regimentais e procedimentais há confusão, porque o Conselho estava marcado, agora já não vai realizar-se porque foi dada razão a Nuno Melo, que dizia que não tinham sido cumpridos os prazos. Ou seja, há aqui tanto azedume interno, tanto do lado do CDS como do PSD. Como é que tudo isto se pode compatibilizar e pronto, depois...
O CDS não é muito relevante para a história. A questão do eventual Bloco Central. De novo, isso será um tabu nas campanhas internas, em particular, naturalmente, do PSD, e há também uma coisa que podemos dizer, que é se Rui Rio for reconduzido, e se perder as eleições, e portanto é esse o cenário, colocando o cenário de um bloco central em que um governo PS é viabilizado pelo PSD, se isso acontecer, eu não acredito que um líder do PSD que vai para a caminho dos 5 anos na liderança de um partido da oposição, isso nunca aconteceu. Nunca ninguém teve tantos anos em Portugal à frente de um partido na oposição, e principalmente, com exceção de António Guterres, ninguém foi primeiro-ministro estando muito tempo na oposição. E António Guterres esteve muito tempo na oposição num período que era, do ponto de vista da dinâmica e do ciclo político e mediático, radicalmente diferente do nosso. Quer dizer, 91-95 tem muito pouco a ver com 2021. Mas se nós olharmos para todos os primeiros-ministros, António Costa, Passos Coelho, José Sócrates, até Santana Lopes, Durão Barroso, todos tiveram pouco tempo na liderança da oposição. E, portanto, o Bloco Central é uma coisa que só é viável se for com uma vitória do PSD a precisar do PS para proteger o regime do Chega, e acho que dificilmente isso será com António Costa. Portanto, implicará uma mudança de líder no PS, e reparem, uma mudança de líder no PS, quando acontecer, a probabilidade de ser Pedro Nuno Santos a ser eleito é altíssima. Não sei se isso é compatível com Pedro Nuno Santos. Se pelo contrário for o PS a ganhar e depender do PSD, se for o candidato, for o Rui Rio, acho que isso é impossível, porque o Rui Rio não aguenta ficar na oposição perdendo mais uma vez eleições legislativas. Acho que isso não é viável internamente. Rangel, isto já pode ser diferente, porque pode ser uma espécie de compasso de espera. Eu só queria dizer uma coisa retrospectivamente. Apesar de tudo, o país não tem tido assim tantos problemas de instabilidade. Nós tivemos duas legislaturas inteiras seguidas, uma de coligação e uma minoritária, com 3 acordos de incidência parlamentar, e agora tivemos esta legislatura interrompida. Apesar de tudo, é um ciclo de 6 anos. Mas eu julgo é que os incentivos estão todos alinhados para entrarmos aqui num contexto de impasse. Se as eleições não gerarem uma maioria clara de nenhum dos campos, podemos regressar a um contexto de impasse com os incentivos todos errados, nomeadamente os incentivos constitucionais. E o nosso sistema tem um problema. Nós andamos sempre a falar da revisão da Constituição a propósito, a meu ver, de matérias completamente marginais para um objetivo que eu acho que é mesmo um objetivo primordial, que é garantir a governabilidade e a estabilidade.
Estamos 100% de acordo.
E esse objetivo 100%. Precisa de alguma forma, quer dizer, uma coisa que não pode acontecer, que é aquilo que foi acontecendo, que é transformar o momento de discussão orçamental no momento em que os partidos discutem tudo aquilo que não discutiram em tempo útil, transferindo para o momento da discussão orçamental a discussão das políticas, contaminando a discussão das políticas e a discussão orçamental, degradando os dois processos. E isso tem, aliás, um efeito que é: quem está no governo quer manter a sua identidade refletida no orçamento e vai permitir uns enxertos orçamentais de quem está a viabilizar o governo, enxertos orçamentais que depois nos quais ninguém se revê. Isto tem de ser superado. E, portanto,
com o acordo escrito, foi o claro, que aconteceu.
Claro, claro, esta ideia de que nós podemos ter o nosso sistema eleitoral, as composições parlamentares que resultam do sistema eleitoral, e não termos um acordo escrito, eu acho que é uma ideia bastante bizarra.
Mas os incentivos para ele acontecer são todos.
Sim, mas não, porque obriga a uma mudança na cultura de negociação. Quer dizer,
que não existe.
Que essa cultura de negociação e compromisso não existe.
E não se concentra toda no processo orçamental.
Não, isso é a pior coisa. No orçamento acaba por rebentar. Agora, há 2 anos, quando as legislativas, o Bloco e o PS fizeram ali um jogo de passa a cobrir. Ninguém queria nenhum acordo. Quer dizer, o Bloco, as exigências que colocou, era já sabendo que elas eram inatendíveis. E, portanto, de alguma forma, é preciso uma cultura de compromisso que não é apenas vista como ganhos e perdas, que reflete a correlação de forças. Uma coisa que... Eu acho que o Governo e o Partido Socialista têm mesmo muitas responsabilidades na forma como se chegou esta semana. Mais até do que naquilo que se passou nos últimos 15 dias. Porque acho estranho que algumas destas matérias que acabam por estar refletidas nesta discussão não tenham sido discutidas com tempo. Acho que se tivessem sido discutidas com tempo não nos encontrávamos no cenário de crise que estamos agora. Mas há coisas em que o PS tem inteira razão, o Governo tem inteira razão. É que partidos que têm 10%, 11% ou 9% não podem colocar exigências, que são exigências, aliás, que correspondem a uma espécie de ruptura, não diria constitucional, mas pelo menos uma ruptura orçamental,
que não corresponde à vontade da maioria da população. Porque a certa altura...
A tal OPA de que falava... Não,
a certa altura, quer dizer, aquela ideia do tudo ou nada naquelas propostas, são propostas que vão contra uma espécie de chão comum maioritário em Portugal, que é a ideia de responsabilidade nas contas públicas e compromisso com os ditames europeus. Essas duas coisas são colocadas em causa.
Nós temos uma... É rápido. Nós temos uma... Não é a boa altura para falar disto, mas... Vem a propósito. Nós temos um problema de anacronismo constitucional. Temos claramente um problema de anacronismo constitucional. As revisões foram sistematicamente sido feitas e há um tema que nunca foi olhado com cuidado. Há uma lógica. O legislador constitucional tinha uma lógica, ou seja, havia uma razão para este sistema. Havia uma razão para se permitir tanto o crescimento de tantos partidos. Esse sistema proporcional. Porquê? Porque as nossas instituições democráticas não existiam, tinha que se dar tempo para elas crescerem, as instituições e as organizações intermédias têm que crescer num sistema democrático, e depois delas crescer, portanto, era preciso que os partidos fizessem muito do controle que é feito nas democracias mais avançadas por organizações intermédias, por outro tipo de instituições. Ora bem, o que é que aconteceu? Nós fomos evoluindo como democracia, fomos revendo a Constituição, mas deixamos o sistema eleitoral igual. E o que nós estamos em risco? O risco não é risco, já vivemos em parte, é uma espécie de uma brasileirização do nosso sistema eleitoral. Porque nem conseguimos fazer uma evolução constitucional que fosse beneficiando o aparecimento de maiorias, e mantivemos o que resultava que acabava por resultar em polarização, e depois não cimentamos esta cultura de compromisso. Quer dizer, portanto, temos o pior dos mundos, e o que vai acontecer agora, e não é só agora, até mais tarde, isto vai continuar a acontecer. Quando houve a altura para fazer esta revisão, houve propostas, mas cada vez que se falava nisso como o momento político não deixava que se negociasse isto,
eu gostava de vos ouvir sobre o Presidente da República, mas infelizmente, como diz o...
Mas vamos ter pelo menos mais 3 anos,
mas, não? Mas provavelmente na próxima semana, uma vez que Marcelo esta semana vai receber os partidos, vai reunir o Conselho de Estado, haverá seguramente tempo para falar sobre isso. Temos de avançar para o Bloco Central dos Interesses, Pedro Adão e Silva.
Olha, o meu interesse esta semana é um livro que li com enorme prazer no verão e que já devia ter falado dele antes, que é um livro curioso, um livro pequeno do António Mega Ferreira, na Tinta da China, chamado Desamigados. É uma ideia muito curiosa, porque nós hoje utilizamos este verbo a propósito das redes sociais, não é? Desamigou-me. Pegando nesse gesto moderno, António Mega Ferreira... trata de 10 ou 11, 11 amizades célebres que terminaram e que se transformaram, aliás, em inimizades ferozes. São desde César e Bruto, a Wagner e Nietzsche, Oscar Wilde e Alfred Douglas, Sartre e Camus. E é um livro muito interessante, porque é uma combinação até um pouco incomum na tradição portuguesa de erudição, com assim um percorrer e um navegar nestas relações de amizade. Há algumas curiosidades, são 22 homens, portanto é aquela ideia de que as mulheres
não gostam, mas
se zangam, cai
ou
por terra.
É disso, pois.
E portanto faltam as desamigadas, mas é um exercício que eu acho que merece ser alongado e prolongado. Há outras histórias muito curiosas. Há um bloco central de interesse que eu guardo para a semana, o John Cain e o Lou Reed, ou John Lennon e o Paul McCartney, para me ficar pela música, e claro, muitas mulheres. E portanto acho que o António Mega Ferreira tem aqui uma responsabilidade de levar mais longe.
Não, se calhar abriu um novo ciclo.
E tu, Pedro Marcos Lopes?
O meu bloco central de interesses é particularmente grato. Está em curso a reedição da obra de José Afonso, algo que nós, pessoas que, que, que gostam muito de música e que gostam particularmente da obra do José Afonso, ambicionávamos. Não porque as pessoas como eu gostam muito de José Afonso, já temos os discos, ou pelo menos, mas há muita gente, há a rapaziada mais nova e gente que provavelmente não ouviu, que foi privada de ouvir o mais, na minha opinião, genial autor português, nascido em Portugal, músico, compositor, arranjista, letrista, e foram agora reeditados já os dois primeiros álbuns. Os dois primeiros álbuns não, porque o primeiro álbum foi o que chamava-se Baladas de Coimbra, que tinha, por exemplo, Os Vampiros e O Menino do Bairro Negro, foi proibido pela censura. E estes são os dois primeiros álbuns, são álbuns ainda um bocadinho próximos da origem do Fado Coimbra, de onde vem o Zeca Afonso, mas são álbuns absolutamente notáveis. Nenhum deles é o meu favorito, já agora digo, pronto, é o Fura Fura, é o meu favorito, mas vale muito a pena. E outra coisa curiosa, que eu também fiquei contente, é que também já estão nas plataformas digitais, no Spotify. Fica uma das minhas favoritas, dos Cantares do Andarilho, que é o segundo álbum, o primeiro, pelo menos, que a censura não conseguiu censurar.
E o Bloco Central regressa na próxima semana com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Pode ouvir em tsf.pt e em podcast. Fiquem bem.
Num lugar ermo, só no meu abrigo, aí terei meu teto e meu postigo. De longe em longe, à luz das madrugadas, duas camisas, quem não tem lavadas. Aí serei meu dono e companheiro, dizem amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, porque o mendigo dorme da talaia. Aí serei meu dono e companheiro, dizem amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, porque o mendigo dorme da talaia. Quando chamo o perdigueiro, dizei amigos, quem chega primeiro? Aí terei meu, pus à luz da vela, aí verei o sol de uma janela. Aí serei meu dono e companheiro, dizei amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, digo dona da talaia. Aí serei meu dono e companheiro, dizem amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, porque o mendigo dorme da talaia. Trompa, tenho uma cascata, tenho uma estrela no bairro da lata. Olha o mar alto, olha a maresia, olha a montanha, vai rompendo o dia. Aí serei meu dono e companheiro, dizem amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, porque o mendigo dorme da talaia. Aí serei meu dono e companheiro, dizem amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, porque o mendigo dorme da talaia.